dizer que não existe mais risco iminente à vida da mulher. E isso tem sido um problema muito grave na execução, na aplicação da Lei Maria da Penha. Porque muitas vezes a vítima de violência denuncia e a violência persiste.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União elaborou uma publicação com orientações para uma boa governança de ferramentas de gestão do conhecimento. As medidas podem ser implementadas tanto na administração pública quanto em instituições privadas. O documento reúne informações sobre a utilização das ferramentas com base em iniciativas e exemplos de uso no TCU. O objetivo é auxiliar cada organização a desenvolver sua própria estratégia baseada em um diagnóstico e no entendimento de quais conhecimentos são relevantes para seu sucesso. A gestão do conhecimento é o conjunto de ações e mecanismos que incentivam a sistematização das informações e dos conhecimentos da instituição. A publicação já está disponível para consulta. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Jovem Pan News.
Você sabia que o frango é a melhor proteína para uma dieta saudável e de emagrecimento? Rico em vitaminas e minerais, o frango controla o colesterol e auxilia na imunidade. Chega de frango sem graça. Venha experimentar os deliciosos frangos grelhados na brasa, com um sabor inigualável e temperados com molhos importados. Ficar em forma e manter a saúde nunca foi tão gostoso. Barcelos Moema, a maior rede de frango na brasa do mundo. Rua Canário 544 Moema. Siga nossas redes sociais, @ Barcelos Moema.
Jovem Pan News, a marca da notícia.
Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a niucursos.com.br e garanta a sua vaga.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vergara. Certo, Pô Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Rio, Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Quer leram, né, a minha publicação, a minha legenda. Quero dizer aqui que eu jamais incitei violência contra nenhuma pessoa, contra ninguém. Aliás, eu defendo a questão das armas justamente para nos defender de um agressor, de uma violência, né? Então, essa é a minha defesa. E eu, na verdade, que me senti violentada, né, no que eu devo usar, como eu devo agir, porque hoje é uma camiseta, né? Hoje é uma camiseta. Pode ser sim polêmica, né? Mas hoje é uma camiseta que eles querem determinar que você pode usar. Ontem foi uma fala em plenário. Amanhã É como você escolhe o que acha de melhor para sua família, né? Esse é o mundo em que estamos vivendo. Então, eu não penso que eu tenho que me desculpar por nada, pois não cometi crime algum. Muito pelo contrário, foi cometido crimes, né? Imputado a mim crimes gravíssimos, né? Deputados do PT me acusaram de incitação à violência, né? Eu que sou uma defensora da legítima defesa do cidadão de bem. E ganhei uma camiseta dentro de um clube de tiro, onde coloquei, inclusive estou com a minha camiseta por baixo, uma camiseta como essa, e aí peguei uma carabina 9mm e postei uma foto. E na minha legenda, uma legenda totalmente moderada, onde eu falo justamente que eu estou agora, a gente saiu de uma defesa da nossa liberdade com o presidente Bolsonaro na questão da nossa autodefesa, para defender única e exclusivamente a defesa dos empregos e das famílias que vivem desses empregos, de clubes de tiro, lojas de armas, que é um setor que paga imposto, né, que passa todas as dificuldades burocráticas que o brasileiro tem que enfrentar. Então, é muito triste ver a cada dia a nossa atuação parlamentar sendo intimidada. Porque, veja você, pouco mais de quase 2 meses aí de atuação parlamentar, e quantos parlamentares já falaram em cassação, em pedir cassação de mandato? Eu, Nicolas Ferreira, André Fernandes, Sargento Farrur, certo? Então, tudo que eles não gostar, eles vão pedir cassação de mandato? Essa é a democracia que eles defendem, né? Em nenhum momento na minha legenda eu falei em atacar alguém, em atacar o Lula, muito pelo contrário, falei em cumprimento da legislação. Legislação essa que eles aprovaram, né, a 10.826 de 2003, famigerado Estatuto do Desarmamento, que eu não concordo, mas eu cumpro, eu sou uma cumpridora da lei, eu não sou uma criminosa, como quiseram me imputar hoje, um cancelamento. E fica aqui um recado, né, a parlamentares que disseram que vão me acionar no STF. A nossa ordem jurídica constitucional não é o cancelamento que eles estão acostumados a fazer no Twitter, cancelamento de opiniões, certo? E essa intimidação feita por parlamentares de esquerda que querem calar parlamentares eleitos democraticamente, eles querem calar. Isso sim é golpe. Querer caçar a todo custo, né? Eles querem cancelar os meus 111.588 eleitores, né? Por uma postagem na rede social, onde eu não estava nem no plenário e nem no exercício da minha função. Eu estava visitando clubes de tiro, como faço há muitos anos. Eu acho que na próxima vez que eu voltar para Santa Catarina, porque eu acabei de chegar em Brasília, eu vou fazer um vídeo e perguntar qual camiseta eu devo usar, que não vai ofender alguém, algum parlamentar de esquerda. Então, tá. É muito preocupante esse tolhimento das nossas liberdades.
Deputada, peço licença rapidinho para dar as boas-vindas à nossa audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios e que agora acompanha justamente a nossa entrevista aqui no Jornal Jovem Pan, que também está trazendo as principais notícias do dia. Estamos conversando com a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, a respeito de uma publicação feita recentemente e que repercutiu muito nas redes sociais. Agora, deputada, falando justamente sobre essa possibilidade de representação contra a senhora no STF, uma possibilidade que já foi divulgada para a imprensa e que essa ação deverá ser protocolada pelo vice-líder e pelo líder do PT, Zeca Dirceu, e Alencar Santana, líder e vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. Segundo essa ação, eles estão dizendo que a senhora teria extrapolado os limites da liberdade de expressão e da livre manifestação também. Depois de toda essa repercussão, deputada, o grande objetivo dessa postagem, conforme quem pôde acompanhar percebeu, foi fazer uma crítica justamente à política de desarmamento do PT, coordenada pelo governo do presidente Lula. Talvez se essa crítica tivesse sido feita de uma forma diferente, teria evitado toda essa repercussão e até essa possibilidade de desdobramento jurídico?
Olha, veja bem, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, é uma instituição muito importante para a nossa democracia, uma instituição muito respeitável, e eu tenho certeza que eles não vão admitir né, que a esquerda, quando não gosta de alguma coisa, use, né, essa instituição constitucional para qualquer coisa. Eles têm muito trabalho a fazer, o STF. Então, deputados que se sentirem ofendidos, ficarem choramingando lá no STF, veja bem, eu não acho que isso seja respeitar o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então, claro que talvez a minha postagem tenha sido um pouco polêmica, em que pese não tenha sido a minha intenção ofender ninguém, e muito menos incitar violência contra ninguém. Em nenhum momento no meu texto, reforço, eu falei, né, em atacar ou em pegar em armas para fazer revolução, jamais falei isso, coisa que a esquerda já falou no passado e muitas vezes, em alguns momentos, chega a escapar isso novamente, né? Mas eles escondem esse lado obscuro dele, não contam essa história. Então, eu nunca falei disso, eu sempre falei que eu defendo quem quiser ter uma arma para não ficar de joelhos para bandidos. Sempre falei isso. Então, o que acontece? É uma tentativa de tentar me intimidar, eu que cheguei agora na Câmara dos Deputados, uma tentativa de me calar. E veja bem, a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ela me acusou de nazismo, ela disse que eu tive um comportamento nazista. Veja bem como ela trata uma colega deputada. Para mim, isso sim poderia configurar quebra de decoro. E eu vou, inclusive, judicializar contra todos aqueles que imputaram crime a mim, porque eu não cometi nenhum crime, não sou criminosa e vou dizer mais. Após essa declaração da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, eu recebi ameaças da minha família. Teve alguns internautas, sei lá, que ficam ali nas minhas redes sociais, que falaram, tomara que a sua família seja vítima de uma bala perdida, entre outras coisas que eu não vou trazer aqui para a audiência, porque é muito desagradável. Então, eles não estão preocupados com a violência que eles geraram na minha família, né? Com as ameaças, eles não se solidarizam comigo, né? Eles querem, na verdade, o cancelamento, a cassação, como tem pedido não só de mim, de outros deputados, né? E isso é para tentar calar a nossa voz na Câmara dos Deputados. E eu muito me preocupo com esse posicionamento. Porque, por exemplo, a deputada Gleisi Hoffmann, ela é presidente do PT e ela não aceita nem que um colega dela, que é o vice-presidente do PT, bata uma foto com o general Pazuello. Outro dia ela criticou até o vice-presidente nacional do PT, que é o deputado Quaquá, se eu não me engano, eu vi essa polêmica nas redes sociais. Ela achou um absurdo ele bater uma foto com outro deputado que faz parte, tanto quanto ele, da bancada do Rio de Janeiro. Então, é essa postura do atual governo, é dessa forma que o atual governo quer conquistar algum aliado na Câmara dos Deputados. O PL tem 99 deputados, sabe? E eu não estou na Câmara dos Deputados para fazer oposição do quanto pior, melhor. Eu não vim aqui, se o PT apresentar alguma coisa que eu entenda que é bom para o Brasil, não me custa, né, votar. Não vou fazer oposição só por fazer oposição como fez a esquerda a vida toda. Não, eu quero o bem do meu Brasil, eu quero que o meu Brasil vá para frente, eu quero que pautas importantes sejam votadas. Eu vim aqui para trabalhar e não para criar polêmica. Quem fica caçando polêmica nas redes sociais, cuidando da rede social alheia, são eles. Eu, em menos de 2 meses de mandato, já aprovei, inclusive, uma lei, a 737, de defesa das mulheres. Então, é muito preocupante essa falta de debate que eles querem impor na Câmara dos Deputados.
Deputada, já que a senhora mencionou debate, nas próximas semanas deve acontecer no Senado Federal justamente uma audiência pública para tratar sobre a possibilidade de flexibilização do Estatuto do Desarmamento. É importante lembrar que, ainda que essa discussão deva acontecer no âmbito do Senado, o que é mais urgente na avaliação da senhora para flexibilizar e mudar a questão que envolve o Estatuto do Desarmamento? O que é fundamental de ser alterado nesse Estatuto na avaliação da senhora?
Na verdade, não adianta a gente sonhar que com esse governo Lula nós vamos avançar em alguma questão. Então, o que nós estamos defendendo agora é o cumprimento, nada mais do que o cumprimento da 10.826, claro, e eu gostaria que fosse concedido, por exemplo, a volta do porte de trânsito, que é o quê? O colecionador, atirador, caçador ter o direito de, quando ir a um clube de tiro, fazer o porte de uma arma municiada para defender o seu acervo. E outra coisa, que daí não é a 10.826, mas sim os primeiros decretos ali do 1º de janeiro do presidente Lula, em que ele suspendeu temporariamente a concessão de CRs, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né, de clubes de tiro. Por exemplo, eu conheço um cidadão que investiu num clube de tiro lá em Santa Catarina, fez o pedido de CR em outubro, teve a vistoria em dezembro e até agora não aconteceu, não saiu. Então, ele está pagando os custos do clube de tiro, o custo da folha de pagamento, e ele não sabe se ele vai para frente ou se ele vai para trás, se ele fecha tudo e parte para outro negócio, como que vai ficar? Porque nós temos conversado com diversas pessoas, eu tenho inclusive tentado conversar com pessoas ligadas ao governo para saber o que vai acontecer, porque hoje eu tenho falado que nós vivemos num lockdown desse setor. Então, eu acho que é muito importante essa audiência pública que vai acontecer, devo com certeza acompanhar, mas não penso que nós iremos avançar nessa questão durante esses 4 anos, mas sim nos segurar e tentar garantir que a gente não tenha ainda mais retrocessos, ainda mais, que eu digo, além daqueles que já foram feitos nesse revogaço no primeiro dia de governo Lula, que é algo que eles tinham, inclusive, prometido durante toda a campanha, inclusive prometeram fechar clubes de tiro. Então, eu só quero a garantia, por exemplo, de que a pessoa que pratica o esporte do tiro consiga, porque hoje tem gente racionando munição na hora do treinamento por conta de que não pode mais fazer recarga de munição, né? Porque não pode vender ponta, enfim, de munição para produzir a própria munição. Então, isso prejudica muito aquele que pratica o tiro esportivo, que de fato faz parte de competições, enfim.
Perfeito. Assunto importante que certamente será debatido em outras ocasiões aqui na programação da Jovem Pan News. Queremos agradecer demais a participação da deputada federal Júlia Zanatta, do PL do Estado de Santa Catarina. Deputada, boa noite. Por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
Eu que agradeço. Me sinto muito honrada de fazer parte dessa bancada. Eu que sempre assistia, né, vocês. Então, muito obrigada aos colegas jornalistas. Eu também sou jornalista, advogada. Admiro muito o trabalho de vocês e estou sempre à disposição para esclarecimento aqui de tudo o que acontece no nosso mandato. Obrigada.
Obrigada, deputada. Em Brasília, uma câmera de segurança flagrou um confronto entre a polícia e pessoas identificadas inicialmente como sendo do movimento MST, na sede administrativa de Braslândia, cidade satélite da capital federal. Berenice Leite, de volta com as informações a respeito desse fato para a gente. O MST se pronunciou sobre esse caso, Berenice?
Olívia, se pronunciou sim, viu? Disse que não reconhece essas pessoas, que seriam aproveitadores, possíveis grileiros que estariam usando o nome do movimento para, inclusive, manchar o MST. Mas, de acordo com o relato da Polícia Militar, que prendeu hoje 9 pessoas por terem invadido a sede administrativa de Braslândia, essa cidade satélite aqui do Distrito Federal, essas pessoas se identificaram como integrantes do MST. É o que também informa a nota do DF Legal. DF Legal, que é o órgão fiscalizador, né, já que se tratam de áreas, de uma área, na verdade, se trata de uma área pública, que é jurisdição do governo do Distrito Federal. Informou, inclusive, que a ocupação começou no dia 7 de janeiro e foi ganhando proporção ao longo aí desses dias, ao ponto de chegar a ser 600 barracos, né? Eles fizeram, inclusive, um monitoramento via satélite, por drones, para poder acompanhar a movimentação, o aumento gradativo deste acampamento. Verificaram, inclusive, que as pessoas faziam demarcações com barracos que eram inabitáveis, né? Não ficavam ali durante o dia, servia apenas para uma demarcação, inclusive com especulação imobiliária, tentando vender lotes já a preço de R$ 8.000. E a gente trouxe essas imagens, né, que mostram, inclusive, alguns integrantes. Eu conversei hoje ainda com um representante do DF Legal, que disse que eles usavam bonés e camisetas do movimento Sem Terra. terra. Aqui, eu falo direto da Câmara dos Deputados, durante a tarde, conversei com o deputado federal, Tenente Coronel Zucco, que é o autor do requerimento para instalar a CPI do MST. E ele disse o seguinte, que um episódio como esse só mostra a importância de se investigar, né? Porque há esse impasse. O MST diz que não reconhece esses integrantes, que não fazem parte do movimento. Então, a CPI, na opinião do deputado federal, essa CPI que já tem, inclusive, o número de assinaturas necessárias para ser instalada, só falta o presidente da Casa, Arthur Lira, ler o requerimento durante uma sessão plenária. Então, eles acreditam aí, principalmente a bancada ruralista, que este é um momento oportuno para investigar possíveis financiadores e até mesmo se há algum tipo de omissão por parte do governo federal, porque, segundo os parlamentares da bancada ruralista, o número de invasões no início aí destes três meses, né, nesses três meses iniciais do ano, aumentou muito e supera, inclusive, já o número de invasões registradas no governo anterior. A gente segue acompanhando toda esta situação. Como eu disse, o saldo foi de 9 pessoas presas, elas devem passar por audiência de custódia e as desocupações aqui nesta área do Distrito Federal continuam, viu, Lívia? Ainda existem outros 2 locais, duas áreas aqui que ficam em áreas rurais do Distrito Federal, ocupadas também por pessoas que se identificam como do movimento Sem Terra. A gente segue acompanhando toda esta situação.
Qualquer novidade a respeito dessas invasões, por favor, é só nos acionar. Berenice Leite, bom trabalho para você. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta segunda-feira. Cristiano Vilela, conforme as informações que a Berenice trouxe, falta apenas o andamento, a leitura do requerimento de instauração da CPI das invasões, que deverá ser feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Você vê uma disposição do presidente da Casa para dar andamento na abertura dessa comissão, que vai ter como objetivo não só investigar o ato de invasão em si, mas se há grupos, pessoas financiando por trás desses movimentos?
Olha, Lívia, eu vejo que é importante que haja essa investigação e eu vejo que o presidente Arthur Lira, ele se mostra bastante sensível em pautar elementos que são importantes tanto para setores do governo como setores da oposição. Ele, é importante lembrar, que foi eleito dentro de uma concertação política envolvendo os dois lados. Então, eu tenho convicção de que, em temas que são políticos, em temas onde é cabida a discussão política, o presidente vai dar o encaminhamento para que, de fato, seja discutido. E esse tema tão importante, haja vista que, em menos de 3 meses do novo governo, tantas foram as invasões, esse tema tão importante, ele seja, de fato, analisado pelo parlamento.
Pois é, agora, Roberto Mota, aquele primeiro destaque trazido pela nossa repórter sobre a invasão à administração regional de Braslândia. A direção do MST negou envolvimento, participação. Agora, é uma situação, claro, que requer uma apuração aprofundada, mas talvez reforce a necessidade de uma apuração no âmbito do legislativo. Para você, Mota, é importante a realização de uma CPI do MST? E por qual razão esse tema desagrada ao governo?
A CPI do MST é fundamental, mas eu achei muito interessante esse caso da invasão de prédios públicos em Braslândia, porque a gente tem uma jurisprudência bastante recente sobre o que deve acontecer com pessoas que invadem e depredam prédios públicos. A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Essas pessoas quebraram coisas dentro de um prédio público, jogaram cadeiras, extintores de incêndio nos policiais, o que configura até, no meu entendimento, a tentativa de homicídio ali, né? Essa história do MST, inclusive, ter dado uma declaração de que esses invasores não seriam do MST. Então, agora a gente tem... O MST diz que essas pessoas são aproveitadores. Então, agora a gente tem os invasores certificados pelo MST e outras pessoas que prestaram atenção ao que está acontecendo no Brasil e resolveram, se eu for lá, invadir e disser que sou sem terra, nada vai acontecer comigo. Isso é consequência do desrespeito à propriedade privada, que acaba acontecendo, atingindo também a propriedade estatal. é mais um sinal da importância da CPI do MST.
Mais destaques de Brasília, porque em meio às investigações das joias da Arábia, um parlamentar quer barrar casos semelhantes na administração pública. Repórter Yasmin Costa, conta pra gente que proposta é essa.
O projeto é de autoria do deputado federal Beto Preto e proíbe que autoridades e funcionários da administração pública recebam presentes, doações e ofertas dados por pessoas físicas, entidades e governos do território nacional e também do exterior. Essa vedação vale também para cônjuge, parente e qualquer pessoa vinculada ao eventual representante da administração pública. A proposta que foi apresentada pelo parlamentar prevê que o recebimento e a troca desses presentes estão autorizados desde que o beneficiário seja um ente governamental e que esse presente deve ser obrigatoriamente doado ao acervo público. Ao apresentar a proposta, o deputado Beto Preto, ele justificou que é fundamental tratar o recebimento e a troca de presentes de forma impessoal, transparente e eficiente, e que não se pode admitir que uma pessoa natural receba qualquer tipo de agrado por ocupar uma função pública. De Brasília, Yasmin Costa.
Comentários rápidos dos nossos analistas. Um minutinho para cada um. Cristiano Vilela, faltam regras claras? Proibir talvez seja a saída ou não?
Olha, Daniel, já existem regras muito claras e que colocam em balaios diferentes joias e bonés. Um recebimento de um boné, de uma caneta, de uma camiseta, de um cocar indígena, de uma imagem religiosa, ora, isso não tem nada a ver com a utilização, o recebimento de valores em dinheiro, ou então de joias, ou de outros benefícios. Nesse ponto, o deputado exagerou na dose e não é com esse tipo de generalização que se vai resolver o problema.
Mota.
De acordo, já existem regras suficientes. O problema do Brasil não é falta de regras nem de leis. Inclusive, existe um ditado famoso de um historiador romano antigo que disse: quanto mais corrupta uma nação, mais regras ele tem. Agora, a única regra que parece estar valendo hoje em dia é a seguinte: se algo puder ser usado contra o presidente Bolsonaro, vamos usá-lo, independente das leis, das regras e dos costumes.
Ponto final na edição de hoje do Jornal Jovem Pan. Mais uma vez, agradecemos demais sua companhia neste início de semana. Uma ótima noite a você e a gente volta a se encontrar amanhã. Daniel Caniato, boa noite a você.
Ótima noite para você. Lívia Zanolini, boa noite a você que nos acompanhou. E tem um convite, hein? Na sequência, vem aí o Direto ao Ponto. Adalberto Piotto recebe o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Imperdível. Nós dois voltamos amanhã e a gente conta com a sua audiência. Tchau, gente. Boa noite.
Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.